a gente passa 60 dias lá, tendo aulas com os caras que criaram as teorias todas que a gente está acostumado a estudar.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Diálogos Fantásticos. E o papo de hoje é sobre educação executiva, o que se aprende em 60 dias em um programa avançado na prestigiada Universidade de Harvard. E o nosso convidado é o Alan Costa, que é palestrante, empreendedor, investidor anjo e mentor de startups. Quando eu o conheci, ele era diretor superintendente do Sebrae do Paraná, depois foi diretor-presidente da Coppercard e depois secretário de Estado de Planejamento no governo do Paraná. Escreveu um e-book que recentemente ganhou uma versão impressa chamado 60 Dias em Harvard, diário de um AMP, ou Advanced Management Program, onde ele relata nesse livro sua experiência como aprendiz junto a executivos das principais companhias do mundo que também faziam esse programa. Seja muito bem-vindo, Alan.
Muito obrigado, Marcelo. É um privilégio estar aqui com você nessa noite gelada de domingo, pelo menos aqui em Curitiba. O frio aqui está violento.
Com certeza. Aqui também nós estamos falando da Serra da Cantareira. Também está frio, mas a gente sabe que esse programa o pessoal está assistindo, às vezes está no calor, está de manhã e está de noite, está ouvindo em outras horas. E eu gostaria de saber, desde já, Alan, qual foi a sua principal transformação depois dessa experiência de passar 60 dias imerso num programa de executivos de altíssimo nível?
Bacana. Eu acho que tem várias transformações, Marcelo. Elas ocorrem, de uma maneira geral, em dois aspectos principais. O primeiro deles, evidentemente, é num aspecto mais concreto daquilo que a gente aprende em termos de técnicas, ferramentas, instrumentos. A gente passa 60 dias lá tendo aulas com os caras que criaram as teorias todas que a gente está acostumado a estudar nas faculdades, nos cursos de MBA, através de outros professores que leram aquilo que esses caras criaram e escreveram para nos ensinar. E lá a gente vai ter aula direto com eles. Então eu tive na sala de aula com Michael Porter, eu tive na sala de aula com Clayton Christensen, eu tive na sala de aula com Robert Kaplan. E você ter a oportunidade de absorver esse aprendizado direto desses caras é algo que traz um upgrade em termos de conhecimento que seguramente é significativo. É por isso que Harvard é o que é, é por isso que as grandes escolas da Ivy League nos Estados Unidos ou as de mais prestígio na Europa também são como são. Mas tem um outro aspecto que eu reputo até como o aprendizado mais interessante de todos, Marcelo, que é a transformação pessoal que isso proporciona. Uhum. Por exemplo, eu quando fui a Harvard, eu fui fazer o AMP, que é o curso de gestão mais avançado de Harvard. A idade média no AMP é de 47 anos, eu cheguei lá com 39, então eu fui o estudante mais jovem da minha turma. E aí quando eu fui aceito em Harvard para fazer um MP aos 39 anos, queiramos nós ou não, você olha para si e diz, pô, eu acho que estou fazendo alguma coisa bem feita, né? Uhum. Você começa a achar que você tem algo de especial. E quando você chega lá, a grande sacada é perceber o seu lugar correto no mundo. Você percebe que de especial você não tem absolutamente nada. Porque por mais especial que você possa se achar, você está do lado de 167 pessoas, que são 168 estudantes no curso, que são no mínimo tão bem preparados quanto você, que são, no mínimo, tão experientes quanto você, que têm tanta capacidade quanto você, que já realizaram muito mais do que você. Então, ao mesmo tempo, é uma coisa interessante, porque ao mesmo tempo que você tem um upgrade de autoconfiança, de autoestima, você também é tomado de um senso de humildade, de perceber que aquela máxima, né? Ah, quanto mais você aprende, mais você sabe que não sabe nada. Lá você vê isso na prática, porque você se olha dentro daquela instituição, dentro daquela universidade, você olha para aquilo que está à sua volta e você vê, cara, por mais que eu tenha andado, a quantidade de caminho que eu ainda tenho para andar é infinitamente grande. Existe um universo de coisas pela frente.
Você acha que saiu de lá mais humilde do que entrou?
Não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso, Marcelo. Eu saí de lá muito mais consciente das minhas limitações e do quanto eu ainda tenho por percorrer para melhorar todos os aspectos, não só da minha vida profissional, mas principalmente da minha vida pessoal também.
Legal. Eu acho que nessa fase introdutória da nossa conversa, eu gostaria que você resumisse para quem está nos ouvindo e nos assistindo, qual era a agenda do dia, quer dizer, como que era o programa estruturado, como eram as aulas, como isso acontecia no seu dia a dia, no seu cotidiano.
Era um negócio de maluco, Marcelo. Quando fui para Harvard, eu já tinha feito dois mestrados, um aqui no Brasil na GV, um na Universidade de Lancaster, na Inglaterra. E eu sempre tive muito essa coisa de querer me desafiar em termos de capacidade de aprendizado, de querer pesquisar e buscar informação. E quando eu cheguei em Harvard, finalmente encontrei aquilo que eu procurava, porque o ritmo do curso é uma coisa absolutamente maluca, absolutamente intensa. Então, um dia típico do AMP começa às 6 horas da manhã, quando você levanta da cama, já meio atrasado para tomar banho e tomar café da manhã, porque às 7 horas da manhã você tem que rever o material, que vai ser fruto de debate nas aulas das 9, das 10h30 e do meio-dia. São 3 aulas por dia, de 1h15, 1h20. Essas aulas são no formato de estudo de caso, portanto, é impensável chegar numa sala de aula despreparado para a aula. Porque a aula começa, o professor vai olhar para alguém dentro da sala, vai apontar o dedo e perguntar: o que que você acha daquela circunstância do case e tal? Se você não tiver estudado, se você não tiver se preparado adequadamente, você vai passar vergonha. Então você vai até mais ou menos 1h30 da tarde com aula, para almoçar. Depois da aula, você tem mais ou menos entre 90 e 120 páginas para ler todos os dias, porque são os 3 cases do dia seguinte. Depois que você conclui a leitura desse material, você todas as noites tem reunião com o seu grupo de trabalho, que eles chamam de Living Group. Esses 168 alunos, eles são organizados em grupos de 7 ou 8, que moram no mesmo espaço, compartilhando uma área comum de cozinha, sala de estudo e tudo mais. Então, esse living group se reúne para discutir os cases. Aí você pode colocar aí mais ou menos 1 hora de discussão para cada case. Quando você acaba de discutir os cases, nós estamos falando aí de 11 horas da noite. E aí você tem que ir para o quarto, tomar banho. No meio do caminho você já comeu alguma coisa. Você vai dormir meia-noite e meia, 1 hora da manhã, para acordar de novo no outro dia, às 5h30, 6 horas da manhã, e começar tudo de novo. Eles trabalham num esquema de superestimulação intelectual. É uma coisa fantástica.
Muito legal. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa metodologia de estudos de caso. Hoje, por exemplo, lá na SPM, a gente tem acesso à biblioteca de casos de Harvard para utilizar no dia a dia, na sala de aula, mas a gente utiliza o estudo de caso como um dos métodos pedagógicos, entre outros. Mas Harvard concentra, né, o seu jeito de educar, principalmente para negócios, em cima de estudos de caso. Qual é a sua opinião sobre isso, depois de ter vivido essa experiência? Funciona?
Funciona demais. Eu quando fui, Marcelo, eu fui um tanto quanto cético, porque eu imaginava que essa mistura de cases e aulas mais convencionais e seminários, eu imaginava que isso seria talvez um formato mais interessante. Mas Harvard não é Harvard à toa, deve ter alguma coisa aí. Vamos lá ver como é que isso funciona. Eu inclusive falo isso no livro, né? Eu na primeira semana de aula dei o braço a torcer, porque a fórmula de método de estudo de caso é uma coisa que permite a você efetivamente se colocar no sapato de quem está no processo decisório, onde o ditado americano usa, né? Put yourself in my shoes, né? Então você realmente se coloca numa situação em que, muito além da teoria, você vai na prática ver o dilema que o personagem do Casey enfrentou, como é que ele fez, quais foram as variáveis com as quais ele teve que lidar. E ao se colocar nessa posição, você, de alguma maneira, vivencia na prática, ainda que em sala de aula, aquilo que constituiu o grande drama, o grande processo decisório, e consegue experimentar também os resultados das escolhas que são feitas quando você faz análise disso em sala de aula. Então é um processo muitíssimo interessante mesmo.
E ficam assim, né? Vocês viram em torno de 3 casos por dia, 60 dias, tirando aí um pouco os finais de semana. Vamos ter já uma média de 150 casos. Quais foram aqueles que mais lhe marcaram, que você cotidianamente lembra na sua prática hoje como executivo, que lhe deixaram assim realmente marcados na sua personalidade?
Eu acho que tem alguns que são muito interessantes. Eu me recordo, por exemplo, de um case que nós estudamos que envolvia a atuação de uma grande empresa petrolífera no ambiente da Nigéria, na África. E o case tratava de questões éticas, porque, de um lado, você tinha os interesses econômicos dessa empresa de petróleo, mas existiam sinais concretos de que estava um processo de contaminação do lençol freático que estava causando a morte de pessoas. E as escolhas que foram feitas pelos executivos na época do caso não foram as melhores e as mais recomendáveis do ponto de vista da preservação da saúde das pessoas. E esse case foi especialmente interessante porque, evidentemente, que toda a turma condenou a ação e onde já se viu e etc. E no meio da conversa, uma pessoa levanta a mão e faz menção a um outro caso que eu vou comentar em seguida, que é um caso do Walmart, porque essa pessoa trabalhava no Walmart, uhum. E ela dizia o seguinte: escuta, eu trabalho no Walmart. O Walmart tem uma política de preços que é extremamente agressiva. E a regra do jogo é a seguinte: ou eu jogo esse jogo, ou no dia seguinte eu vou estar na rua e não vou ter como alimentar minha família. E aí entra nessa... Enfim, tem todo um caminho a ser percorrido para argumentar, para justificar uma ação que talvez não fosse tão ética do ponto de vista que nós acreditamos que seja o certo a fazer. E isso suscitou um processo de debate em sala de aula a respeito daquilo que é ético, daquilo que não é ético, das zonas cinzentas, aquilo que deve ou que não deve ser feito. E eu trouxe comigo um modelo referencial de atuação ética que foi transmitido pelo professor final. E, Marcelo, eu uso isso todos os dias quando estou diante de um dilema ético. Ele propõe três perguntas quando você está diante de um dilema ético. A primeira pergunta é a seguinte: é o teste que ele chama de teste da visibilidade. Tudo bem se o que eu vou fazer estiver publicado na primeira página do jornal de maior circulação da minha região? Se a resposta for afirmativa, está tudo bem, senão você tem um problema ético. O segundo teste é o teste da generalidade. Tudo bem se todo mundo fizer o que eu vou fazer agora? Se tudo bem, você não tem problema. Se não for tudo bem, você está diante de um problema ético. E o terceiro, e aquele que eu acho mais fantástico, é o teste do legado. Tudo bem se eu for lembrado, depois que eu não estiver aqui, pela ação que eu estou prestes a tomar diante da decisão que eu estou tomando? Se a resposta for afirmativa, vai em frente. Do contrário, pense duas vezes. Então, esse é um dos exemplos, né? E aí, emendando no Walmart, se você me permitir, porque eu chamei para o Walmart... O Walmart foi um outro case muito interessante, porque nós estávamos debatendo o seguinte: uma vez que você vire fornecedor do Walmart nos Estados Unidos, segundo consta, você todos os anos será chamado a negociar um desconto no preço de no mínimo 10%. Isso só acaba no dia em que você quebra e é substituído por um outro fornecedor. Só que na sala de aula estava a diretora de operações do Walmart no Canadá. Então você imagina a riqueza do debate de um caso discutindo as políticas e estratégias de uma organização do tamanho do Walmart com a presença da diretora de operações do Walmart dentro de sala de aula. Então, são casos que me vêm à mente, assim, eu poderia passar a noite inteira só falando disso, porque realmente é um processo extremamente rico.
E você falou de duas coisas que têm a ver com a realidade brasileira, uma sobre questão ética, eu vou deixar para falar daqui a pouquinho, e outro aí com a questão do Walmart, né? E o Walmart no Brasil, não sei se você ficou sabendo, mas recentemente trocou na diretoria de e-commerce, trocou a alta comando do e-commerce do Walmart. E eles tomaram uma decisão, né, de trocar os fornecedores. Não ficou nenhum fornecedor. Trocou todos. Tipo assim, nova gestão, nova vida, né? E isso, por um lado, né, você pode entender que é uma oportunidade de renovação, de novas mentes, mas ao mesmo tempo você tinha empresas que tinham lá 20, 50, 100 profissionais dedicados, que se estruturaram num processo para atendê-los da forma como eles queriam. Quer dizer, até que ponto você acha que isso é correto do ponto de vista empresarial? Você, de certa maneira, desconsiderar um acordo de formação de fornecedores tão sólido que você fica pensando, né? Porque você sabe como é que é a contratação. Não, vem trabalhar comigo, a gente vai fazer uma parceria, a gente está junto nessa, até que chega o dia que você dá um canetaço e aquilo, né, cumpre 30 dias e aquilo acabou. Qual a sua visão sobre isso?
Marcelo, eu acho isso um crime, né? Quando a gente olha, pegando o exemplo do Walmart, quando a gente olha a história do Walmart, tinha uma coisa interessante que eu não sabia, na verdade, eu descobri lá nos cases. A forma como o Walmart se estabeleceu e cresceu da forma como cresceu, foi devido a uma estratégia muito inteligente na época, que era a seguinte: as grandes lojas de grocery, né, de venda de comida e tal, que se estabeleceram nos Estados Unidos, elas começaram a crescer e elas começaram uma guerra por preço para atrair o consumidor, que ia pagar mais barato. O Walmart, inteligentemente, percebeu o seguinte: ele foi para o interior, longe de grandes centros, onde existiam lojas como Mesbla, por exemplo, que operava na época. Mesbla é no Brasil.
Eu já vou lembrar. Sears. Tá no, então eu li no livro, eu li hoje o livro. Né?
Lojas como Sears, que atendiam a classe média alta, etc. E começou a vender lá no interior tudo que se vendia nos grandes centros, com uma margem muito grande. E como é que ele fazia para vender essas coisas? Ele vendia comida a preço zero. Ao vender comida a preço zero e vender as outras coisas que estavam na loja com uma margem interessante, o Walmart, na sua origem, já adotou uma estratégia de aniquilar a concorrência da forma como quisesse. Então, vou entrar no mérito se está certo ou está errado, deu certo. Agora, quando a gente vai para os dias de hoje e vê uma ação como essa, em que dezenas, centenas de, muitas vezes, pequenas empresas que dependem do Walmart para sobreviver, são atraídas a um processo de parceria como fornecedor e, da noite do dia, com uma canetada, são desqualificadas, são dispensadas, eu acredito que isso não está, em hipótese alguma, embasado numa postura que seja uma postura aceitável do ponto de vista ético. Né? Você falou bem, né? A gente está vivendo tempos bicudos, né? Em termos de conduta ética, etc. E uma ação como essa, eu acredito que ela só prospera porque nós vivemos tempos como esse. Eu acredito que muito em breve, a geração que vem daqui a pouco, a geração do meu filho que está aqui, não vai mais tolerar esse tipo de coisa. Um fornecedor que fizer isso, ele não vai se estabelecer porque ele vai ser boicotado, porque isso não vai ser mais aceitável, na minha opinião.
E com certeza, o outro aspecto que eu ia, para a gente não também se estender, mas não deixar de citar, né? Até entrou agora aqui comigo ao vivo, dando boa noite a Rose Jordão, que esteve comigo na palestra ontem na Virada Empreendedora, e que achou bacana, eu agradeço o comentário. E ontem eu falava sobre liderança criativa, eu dizia, não tem como a gente falar sobre esse tema sem comentar a decisão, por exemplo, do TSE. Né, que mostra nossa crise de liderança em que a gente perdeu no judiciário, né, depois a gente já tinha perdido no parlamento, já tinha perdido no executivo a crença nas instituições. Né, e isso, né, você fala, por exemplo, de transparência, legado e que todo mundo possa fazer. Né, quer dizer, você vê essa história dos jatinhos, das malas de dinheiro, né, das promessas de assassinato caso o cara delete, né, quer dizer, são coisas que não merecem transparência, que não tem, né, não deixam nenhum legado e nem todo mundo pode fazer, né? Quer dizer, de que forma esses assuntos, além desse caso, são tratados e qual sua visão aí com relação a esse assunto?
Legal, isso é tratado com muita seriedade lá, Marcelo. Eles falam o tempo todo sobre isso como uma espécie de meia-culpa da instituição de Harvard, da Harvard Business School. Porque eles passaram muito tempo dentro da instituição ensinando os executivos a serem os melhores que poderiam ser e a maximizar o bom e velho retorno para o acionista. E formou executivos excepcionais nesse processo de maximização de valor para o acionista. Mas aí chegou um ponto nos Estados Unidos em que a cultura empresarial americana se deparou, por exemplo, com um caso como o da Enron, a empresa de energia gigante, que acabou fraudando balanços e que acabou causando a quebra de empresas de consultoria muito grandes, que prestavam consultoria, que faziam auditoria dos seus balanços, e muitos executivos foram presos por práticas fraudulentas. E a boa parte dos executivos que foram presos foram formados em Harvard. Quando eles perceberam isso, eles identificaram que existia uma lacuna muito grande dentro do currículo de Harvard. E essa lacuna respondia pela falta de preparo dos executivos para não agirem apenas como bons executivos para a organização, mas para agirem como bons executivos para a sociedade. E aí entram questões como ética, princípios, valores. E hoje, todos os cursos de Harvard, desde o MBA, que é o curso para jovens, até o AMP, que é o curso mais sênior da universidade, todos eles têm disciplinas que tratam as questões éticas, as questões de valores, as questões de princípios. Isso é tratado de uma maneira muito aberta, muito direta e muito profunda. Porque hoje eles têm a preocupação de formar não apenas executivos, mas seres humanos que têm consciência do seu papel transformador na sociedade.
Legal. Bacana. Olha só, a gente mandar um abraço para o nosso amigo em comum, Sandro Vieira, aí que está nos assistindo aí de
Maravilha,
Curitiba, do
grande
ICITES,
abraço.
lá, né, IBQP, né? E a Séries também que está nos assistindo lá de Porto Alegre. E a gente tem uma pergunta que chegou aqui pelo Facebook do Marcel, que pergunta o seguinte: que o processo exige uma super dedicação, né? Você acha que isso pode ser aplicado no Brasil? Se a gente fizesse isso no Brasil, poderia ter o mesmo modelo e funcionaria da mesma forma?
Eu acredito que funcionaria de uma forma parecida. Sim, acho que é possível fazer. A grande dificuldade é que aqui no Brasil a maioria dos programas de formação eles têm um design que privilegia a possibilidade do executivo trabalhar enquanto estuda. Um programa como esse impossibilita qualquer tipo de dedicação a trabalho, porque como eu falei do diário, né, do ANP, isso é uma coisa inviável, impossível. Mas, de outro lado, eu também acho que funciona porque a dedicação é exclusiva. Eu costumo dizer que um dos legados que eu trouxe de lá, e isso soa meio chato, né? Tipo, quando eu conto isso, o pessoal fala, cara, você deve ser insuportável, né? Age assim. Mas não é tão chato quanto parece. Um dos legados que eu trouxe é o seguinte: eu hoje, em qualquer lugar que eu entre, seja numa padaria, seja num supermercado, seja no mesmo numa quitanda de bairro, seja no saguão de uma grande empresa, na Brigadeiro Faria Lima em São Paulo, eu analiso negócios 24 horas por dia de uma maneira automática. É como respirar. Da mesma forma que eu respiro, eu entro num lugar, eu tenho contato com a empresa, eu estou analisando as coisas. Eu estou analisando como é que o processo funciona, como é que o atendimento ocorre, como é que a experiência do cliente é configurada. Não é algo que eu tenha que preparar. Espera aí que agora eu vou fazer. Não, isso acontece normal. Por que que isso acontece normal? Porque eu fiquei 60 dias sendo treinado para isso, vendo 3, 4 casos por dia, estudando isso 10, 12 horas por dia, sendo massacrado com esse tipo de coisa. Então, no final, isso provoca uma transformação que não seria possível de acontecer se você tivesse essa rotina de ir para aula, ir para o trabalho, ir para casa, ir para aula, ir para trabalho, ir para casa e tal. Então eu acho que funcionaria assim, mas desde que a gente tivesse condição de colocar esse dispositivo dentro de um espaço onde ele se isolasse e pudesse passar 60 dias ou
Legal. Sabe que você fala isso e eu sugiro que um dia talvez a gente possa, né, estar tá em sala de aula junto, porque eu desenvolvo essa capacidade nos meus alunos através do canvas do modelo de negócio.
legal.
Né? A gente faz muito exercício, né? Eu digo para eles ficarem no trânsito, porque aqui em São Paulo, tu sabe, muito congestionamento. Às vezes você fica num consultório médico esperando uma consulta, esperando um prato num restaurante, né? E eu treino com eles para que eles façam o canvas, né? Automaticamente, né?
Ali começa a
E
funcionar.
acaba surtindo um pouco esse resultado aí que você está falando. Alan, um assunto que eu queria chamar a atenção e tem a ver com essa dificuldade, de certa maneira, que eu acho que seria fazer no Brasil um programa como esse, porque você vê que a gente tem pouca diversidade, né, de estrangeiros no Brasil, né, não é da nossa cultura estar globalizado como é uma universidade que tem lá seus 400 anos, provavelmente, daqui uns dias Harvard vai estar fazendo, né? Na sua turma, né, 168 estudantes, 40 países. Até que ponto isso fez a diferença, no seu aprendizado?
Eu vou te dar o exemplo do que era o meu living group, que eram as pessoas que moravam comigo. Você vai entender o que eu quero dizer. Eu morei com uma vietnamita que era presidente de um banco vietnamita, né, no Vietnã. Essa mulher tem uma história de vida que é a seguinte: ela ficou por 2 anos sem nenhum contato com os pais durante a guerra do Vietnã. Ela tinha 11 anos e ficou cuidando do irmão de 9 e da irmã de 7. Eles separavam as famílias para que, na eventualidade de um bombardeio, a família não desaparecesse. Então, eles deliberadamente separavam pais para um lado, filhos para o outro, e a coisa acontecia meio que do jeito que dava. Essa mulher hoje é presidente de um banco no Vietnã. O segundo cara era o Greg, que é um engenheiro da Boeing, responsável pelo programa espacial da Boeing. Um cara que projeta, que está envolvido no projeto de coisas que são ultra mega secretas. Eu fui passar um final de semana na casa do irmão dele para fazer um passeio de moto uma vez e precisei usar o notebook dele. Foi um drama tremendo, eu só precisava de um browser, mas o notebook dele é uma coisa absolutamente intocável. Outro cara era um engenheiro indiano que trabalhava no setor de minério. Outro cara era um advogado da maior firma de direito empresarial da Austrália. O outro cara era um japonês que chegou a Harvard tendo estudado inglês por 3 semanas antes do curso. 3 semanas. E ele chegou a Harvard sem falar uma palavra e ao final de 60 dias ele se comunicava fluentemente. Esse cara perdeu o pai quando era jovem, o pai se suicidou porque quebrou um negócio. E ele jurou que nunca na vida ia ser funcionário de nada. Esse cara é sócio da Rakuten, que todo mundo conhece hoje aqui no Brasil porque está atuando aqui. É sócio de time de beisebol e etc e tal. Você imagina a diversidade de vivências e de experiências de um grupo como esse? Eu arrisco dizer, Marcelo, que isso, se não for a metade, é quase a metade de todo o aprendizado. Você poder trocar com essas pessoas e observar como essas pessoas reagem àquele conhecimento que está sendo transmitido de acordo com os seus diferentes pontos de vista e as suas questões culturais. Isso dá a você uma noção de mundo, de se relacionar com o mundo, de perceber outras realidades, que aí eu tenho que concordar com você, seria impossível de se conseguir num ambiente que não tivesse uma diversidade como essa.
Legal. A Patrícia pergunta o seguinte, se vocês são estimulados a produzir um produto concreto do resultado desse convívio, né, como estruturar um negócio ou encontrar soluções para crises, quer dizer, ou se fica apenas nos estudos de caso?
Nós temos como um dos trabalhos a ser entregues para a conclusão do curso que propor um projeto que seja implantado no nosso retorno. Então, aí vai do interesse de quem está lá fazendo. Tem uma questão que eu acredito que todas as 168 pessoas que estavam lá estavam com os seus estudos pagos pelas empresas que os empregavam. Então, praticamente todos os trabalhos que foram feitos foram trabalhos para serem aplicados nas empresas no retorno. Eu, por exemplo, na época, concebi lá em Harvard, eu olhava para o Sebrae, eu na época era diretor superintendente do Sebrae no Paraná, e via que o Sebrae estava ficando velho, entre aspas. O que eu quero dizer que está ficando velho? A gente começava a viver um mundo de startup, que você conhece muito melhor do que eu. A gente começava a viver um mundo de Canvas, um mundo de outras referências de design thinking, e esses meninos e essas meninas, com essa cabeça diferente, ficavam no Sebrae e o consultor falava, vamos fazer um plano de negócio. E não é assim que as coisas funcionam nesse mundo. Então eu percebia isso e eu via que isso precisava começar a ser questionado. Aí eu lá comecei a pensar nisso e aí na época a gente criou aqui um projeto chamado Sebrae 2022, lá em 2012, que procurava planejar o Sebrae para os próximos 30 anos, envolvemos 500 stakeholders no estado inteiro para planejar isso, etc. Então, cada aluno fez o projeto dentro da sua realidade. Mas, sim, nós temos que fazer algo que, de alguma maneira, aplique aquilo que a gente está recebendo num projeto que seja de impacto no retorno.
Legal. Alan, aqui no canal e no programa, a gente sempre trata de inovação, né? Quer dizer, inovação acaba sendo uma prioridade, né? É a disciplina que eu mais trabalho hoje na SPM, tema das palestras, né? Estou indo agora sábado, quem está no Nordeste, aí eu vou estar no Tractor Show falando de inovação, marketing, liderança criativa, né? E numa leitura do livro, né? Eu vejo assim, muitos cases de estratégia, de gestão, de marketing, né, de liderança mesmo. Quer dizer, até que ponto esse tema da inovação ele é abordado, né, ou você vê que é a execução que é mais importante do que qualquer uma dessas disciplinas que eu citei até agora?
A inovação é um dos temas abordados, mas não é o mais importante. Ele é abordado em profundidade. Nós tivemos aula de inovação com Clayton Christensen, o cara que escreveu O Dilema do Inovador, aquela coisa toda. Mas ele está dentro de um contexto que eu diria até que a própria disciplina da execução, Marcelo, é uma das disciplinas. O que eu acredito que seja o principal objetivo do programa é alterar a forma como as pessoas pensam de uma maneira bem abrangente. É meio que uma mudança de modelo mental. Eu tenho falado muito sobre modelo mental, sobre a necessidade de pensar de uma maneira diferente, mudar a forma como a gente enxerga as coisas. E isso eu trouxe muito de lá também. Né? Eles falam muito isso, que a forma como nós, qualquer um de nós, se relaciona com o mundo, depende muito das referências que a gente tem. a única coisa capaz de limitar onde a gente chega são as nossas referências. Então, o que eles buscam fazer o tempo todo é ampliar as nossas referências. É fazer com que, seja no tema de estratégia, seja no tema de marketing, seja no tema de inovação, que essas coisas todas passem a compor um conjunto de competências que permita uma alteração profunda na sua forma de pensar e se relacionar com o mundo, tornando você um executivo mais capaz de lidar com qualquer tipo de dificuldade ou de adversidade que se contraponha pelo caminho.
Você pode dizer, então, que a visão sistêmica talvez seja uma das questões mais importantes, então, de ser vistas?
Com toda certeza, com toda certeza.
Legal. Olha só, o livro hoje está nas livrarias, né, Alan? Ou como é que o pessoal pode adquirir o livro, obter o livro?
O livro hoje, Marcelo, ele tem uma versão gratuita, né? Isso foi, até contando um pouquinho da história do livro, bem rapidinho, o livro foi um livro que nasceu de trás para frente. Por que de trás para frente? Porque eu, quando estive em Harvard, eu escrevi um blog, blogando dia a dia o que acontecia lá. Né? Eu, todas as noites, além desse diário padrão do estudante de MBT, eu ainda tinha que dedicar lá pelo menos uma hora por dia para escrever o blog. E aí, eu já há tempos venho buscando formas de tentar contribuir com o processo de ampliação de referências, essas coisas todas que eu recebi lá. Eu pensei, puxa, por que eu não transformo isso num e-book? E disponibilizo isso, já é um blog, tá lá, as pessoas podem ler, então eu vou sistematizar isso e vou criar um e-book para dar para as pessoas de graça, porque aí eu acho que talvez mais pessoas possam ter acesso a isso. Só que quando eu anunciei que ia fazer isso, muita gente começou a pedir o livro impresso. Pô, que bacana, tem impresso, onde é que eu compro e tal? Foi bom, já que as pessoas querem, então vamos fazer o livro impresso. Então você tem três formatos de livro hoje. Você tem o livro em PDF padrão, que é o de graça, que você pode, qualquer pessoa pode baixar gratuitamente, não custa nada.
Isso. Onde?
No bit.ly/60diasemHarvard. Facinho, facinho. bit.ly/60diasemHarvard. Aí você pode comprar o livro em formato Kindle, e em formato impresso, ambos estão à venda na Amazon, www.amazon.com.br. Se entrar no meu site, www.alancosta.com, lembrando que o Alan é com dois L's, vai abrir um banner que joga direto na página da Amazon, que vende tanto a versão Kindle quanto a versão impressa. O que, que o Kindle e o impresso tem que o PDF não tem? Além da formatação, é claro que o Kindle aí está formatado, com capítulos, páginas, etc. Eu escrevi dois capítulos adicionais que não constam do PDF original. O PDF original é o diário de classe. No livro do Kindle e na versão impressa, eu conto o que, que eu fiz com esse aprendizado depois que eu voltei. Então eu faço um apanhado dos 5 anos depois que eu voltei de Harvard, contando como isso, de alguma maneira, ajudou a transformar minha vida, minha profissão, minha carreira e tudo mais.
Legal. Falando justamente nesse teu retorno, né, de Harvard, uma das coisas que me chamou a atenção nessa versão que você me mandou aí do PDF que eu li, né, é que você logo na volta acabou indo para um Nepal. Né? Quer dizer, por que você acha que isso aconteceu? Quer dizer, foi muita dose de negócio que fez com que você precisasse pensar um pouco nesse lado mais pessoal, espiritual, né? Quer dizer, ou foi uma coincidência?
Eu tenho certeza que teve muita influência, sim, Marcelo. O que aconteceu foi que quando eu voltei, eu fui em 2010 a Harvard, e eu tinha evidentemente um compromisso com o Sebrae, que custeou o meu estudo. Então eu permaneci no Sebrae por mais 3 anos e deixei todo esse projeto de Sebrae 2022 pronto, toda a estratégia de atuação com startups, fizemos lá uma série de mudanças. E aí eu tinha isso aí já em 2013, eu tinha recém feito 40 anos, e aí eu quando faço data redonda, eu passo por um processo de autoavaliação, né? O que eu já fiz da vida, o que eu quero fazer e tal. E eu achei que estava na hora de sair do Sebrae, porque eu já tinha 20 anos de carreira no Sebrae, eu já estava como diretor superintendente há 7 anos, e eu achava que tinha chegado a hora de buscar dar contribuições em outros lugares e deixar que outras pessoas continuassem dando as suas contribuições lá no Sebrae. Aí eu saí do Sebrae, fui ser presidente de uma empresa do setor financeiro, e aí 40 dias depois que eu comecei a trabalhar nessa empresa que eu fui presidir, eu pedi demissão de novo. E aí eu virei personagem da pequenas empresas e grandes negócios, né? Os caras fizeram perfil, o brasileiro que largou o emprego de R$900 mil para empreender, porque era salarião, com bônus, participação de resultado e tal. E as pessoas têm, às vezes, dificuldade de entender por que eu fiz essa escolha. Na verdade, quando eu fiz a escolha, eu não sabia exatamente ainda por quê. E o Nepal ainda não chegou, a gente já vai chegar lá. Mas o que aconteceu em primeiro lugar? Eu estava infeliz. Tudo bem, eu estava com baita de um salário, mas eu percebi o seguinte, puxa, nos 220 anos que eu trabalhei no Sebrae, todos os dias eu tinha uma razão para acordar cedo, Marcelo. Eu sabia que naquele dia eu ia ter a oportunidade de ajudar a fazer a diferença na vida de alguém. Porque no Sebrae a gente lida com o sonho das pessoas. E isso é algo pelo qual vale a pena acordar cedo. E aí eu fui trabalhar numa empresa em que eu acordava todo dia de manhã, sabe para quê? Só para pensar em jeito de ganhar mais dinheiro. Não fez sentido para mim. Não, me deixou um vazio, eu não via mais razão para acordar cedo. Aí eu peço demissão, e aí eu decido que quero então virar empreendedor. Não quero mais ser empregado, quero pensar em jeito de criar negócio. E foi aí que eu decidi ir para o Nepal. Porque aí eu fui buscar as minhas referências. Eu pensava comigo, puxa vida, eu tenho um diploma de Harvard na parede, eu tenho 20 anos de carreira profissional, mas quando eu olho para a minha vida de empreendedor, ela ainda existe, eu tenho que aprender como é que faz isso. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu não quero? E aí eu comecei a passar por um processo que entrou, inclusive, na seara de avaliar a minha espiritualidade, os meus valores, porque eu tive que rever, inclusive, aquilo que era sucesso para mim, né? A minha medida de sucesso era dinheiro, porque eu venho de família que não tinha muita condição, então eu botei na cabeça que vencer na vida era ter grana. E aí, quando eu me vejo com grana, vejo que estou infeliz, eu paro e penso, cara, um pouquinho, isso não é mais a minha medida de sucesso. E aí eu fui lá para o Nepal, fiquei lá uma semana com os monges, no monastério chamado Kopan, em Katmandu, fazendo o que eu chamo hoje de desligando o piloto automático. Eu fui lá estudar um pouquinho de inglês, vou aprender a meditar, mas na essência o que eu fui fazer é isso. Pela primeira vez em 20 anos de carreira, eu me permiti tirar um tempo para pensar na minha vida. Em Harvard, durante aqueles 60 dias, eu tirei 60 dias para pensar na minha carreira, para me tornar o melhor profissional que eu pudesse. Mas ainda faltava tirar um tempinho para pensar em como eu me tornaria o melhor ser humano que eu pudesse. E eu entendia que a única forma de ter uma vida plena dali para frente era fazendo a junção dessas duas coisas. Então, por isso que eu fui parar no Nepal.
E você hoje está mais feliz do que você estava aí há uns anos atrás e acredita que conseguiu encontrar um pouco desse equilíbrio que você buscava?
Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, Marcelo. Hoje nós estamos fazendo esse programa ao vivo no domingo, provavelmente muitas pessoas assistirão em outros dias da semana, mas hoje eu saí de Fortaleza às 6 horas da manhã, meu voo foi cancelado, eu tive que pegar um voo meio-dia, em vez de chegar em Curitiba a uma hora, cheguei às 7 horas, vim quase que direto para cá, feliz da vida. Sabe por quê? Porque eu estava lá em Fortaleza cumprindo o meu propósito, eu tenho falado muito de propósito. Ontem eu estava num evento das redes associativas do setor automotivo do estado do Ceará. Eu fui participar desse evento, onde eu fiz uma palestra de abertura falando de inovação disruptiva, e eu fiz a palestra de encerramento falando exatamente sobre propósito. Ao final dessa palestra sobre propósito, todas as pessoas me aplaudiram de pé, muitas delas com lágrimas nos olhos, me agradecendo pelo que eu tinha dito. E eu não falei nenhuma genialidade, longe disso. O que eu passei para as pessoas foi que, a partir do momento em que eu encontrei o meu propósito pessoal, aquilo que eu acredito que hoje é a minha razão de existir nesse planeta, eu me tornei mais feliz, mais realizado, eu passei a ter mais sucesso do que eu até já tinha. E eu me realizo hoje fazendo isso, indo lá contando para as pessoas sobre isso e fazendo com que as pessoas possam refletir a respeito dos seus próprios propósitos. Então, Marcelo, eu hoje posso dizer que eu sou uma pessoa que está em plena trajetória de realização, porque eu acredito que estou com o meu propósito.
Que legal, que bacana. Acho que esse assunto realmente é um assunto bastante válido. Inclusive, eu tenho um aluno que está nos assistindo, que é o Danilo Diniz da Costa, né, que recentemente veio falar comigo sobre isso em aula, e eu dei para ele, porque eu fiz um post, tem lá no blog do Mentalidades, uma técnica que ajuda as pessoas a encontrar o propósito. Né? Existem várias ferramentas, né, mas eu acabei criando uma ferramenta para isso, porque muitas vezes elas podem realmente ajudar. Né? E gostaria de aproveitar, quer dizer, qual a sua dica para que as pessoas possam descobrir o seu propósito?
Eu acho que o propósito, ele já está aí, né? A gente só não percebe que ele está ali, na verdade. Porque no fundo, no fundo, todo mundo sabe aquilo que tem paixão por fazer, aquilo que, de alguma maneira, dá a sensação de estar contribuindo com algo mais. Só que o grande problema, Marcelo, na minha opinião, é que a gente não para escutar isso que já está. A gente vive num mundo absolutamente maluco, né? A gente acorda cedo, aí o WhatsApp começa a apitar, o e-mail chega, o chefe liga, o cliente reclama, e a internet apita, e a televisão, e o celular, e não sei o quê. E a gente vive nessa rotina maluca, correndo atrás do rabo. A gente chega em casa às 8 horas da noite, exausto, senta no sofá e pensa, meu Deus, o que eu fiz hoje para estar tão cansado? E não consegue lembrar, porque passa o dia apagando incêndio nessa rotina meio maluca. Então, a primeira coisa é parar para desligar o tal do piloto automático. Eu costumo perguntar às pessoas o seguinte: pensa aí, qual foi a última vez que você se permitiu tirar um dia de vida, um só, para fazer a coisa mais importante, que é pensar na coisa mais importante que você tem, que é a sua própria vida? E aí as pessoas ficam me olhando quando eu falo isso em palestra, porque elas não conseguem se lembrar. E aí, se você não para para pensar na coisa mais importante que você tem, que é a sua própria vida, como é que você vai encontrar seu propósito? Como é que você vai se fazer perguntas como: puxa vida, por que eu acordo cedo todo dia? Será que é só para ter um salário no final do mês? Será que eu vou trocar 60% do meu tempo nesse planeta, que é o tempo que a gente passa mais ou menos trabalhando, apenas por um contra-cheque no final do mês, fazendo algo que não me preenche, que não me realiza, que não me dá esse sentido de realização? Então, a coisa mais importante de todas: pare, desliga esse piloto automático por um dia que seja e avalie as suas escolhas. Por que que você escolhe o que você está escolhendo? A maioria das pessoas não vai ter resposta, porque não são escolhas conscientes, são escolhas inconscientes. A gente vai vivendo, vai na síndrome de Zeca Pagodinho, né? Vida deixa me levar, a vida leva eu. E aí a gente passa 5, 10, 15 anos até uma hora que é muito tarde para fazer qualquer tipo de mudança.
É, isso também tem a ver só com... Eu fico ouvindo você falar e concordo, né? Que eu acho que a gente também já tem uma história, né, de muitos anos, de ter feito já várias coisas, e consegue estar nessa pirâmide de Maslow na parte também um pouco maior, mais superior, né? Porque ao mesmo tempo a gente vê, e eu tenho estado muito com estudantes em palestras, em universidades, em escolas, né? E a gente nota que tem muita gente que ainda está com dificuldade de resolver as suas questões mais básicas, né? Quer dizer, que é manter aí as suas obrigações em dia, né? E conseguir um emprego, muitas vezes, que você sabe como está isso, né? Essa semana, por alguns motivos específicos de clientes, eu acabei convivendo bastante com o varejo, né? E vendo aí o tsunami, né, que acontece no varejo no mundo, né? Por um lado, primeiro, porque muda o consumidor, o jeito que ele vai, né, usa a loja, né? A loja trocou de papel, porque hoje as pessoas, principalmente os mais jovens, compram muito pela internet. E segundo, pela situação, né, política, primeiro, crise política, que é decorrência, na minha opinião, né, que decorreu essa crise econômica que a gente está vivendo, muito pela instabilidade política que foi criada. Né, e isso, o varejo está fechando aí lojas em todo o Brasil, num trabalho que eu estou fazendo agora aqui no Brás, no Bom Retiro, que é a zona que fornece lojas para o varejo em todo o Brasil. Um ponto, ele valia há 5 anos 200 mil dólares. O cara pagava 200 mil dólares por um ponto. Hoje, muitas dessas ruas estão com 30 a 50% dos pontos para serem alugados sem luva, né? Então, qual é a sua visão para essas pessoas que estão com uma dificuldade maior, que estão na fase, na base da pirâmide, para que elas possam encontrar o seu propósito?
Marcelo, eu acredito que a gente confunde um pouco a coisa do propósito com a necessidade básica, que é essa que você fala. Se a gente coloca essa busca pelo propósito na frente da busca pela necessidade, a necessidade vai ser uma o atendimento à necessidade tende a se tornar uma decorrência do propósito. Deixa eu ser um pouco mais claro naquilo que eu estou querendo dizer. Vamos pegar estudantes, e aí eu posso dizer até com um pouco de propriedade a respeito disso, porque vim de faculdade pública, eu não tinha nenhuma referência, etc. e tal. E a minha única referência era arrumar um emprego para ganhar dinheiro. Certo? Talvez, se naquela época eu tivesse a consciência que tenho hoje a respeito do que eu acredito que seja propósito, eu até procurasse um emprego da mesma forma. Mas aquilo que balizaria, que direcionaria a minha busca, e a gente encontra aquilo que busca, teria sido mais direcionado a possibilidades e oportunidades que de alguma maneira se conectassem com o meu propósito. E aí a gente pode pensar, mas Alan, que diferença isso faz? É simples. Pessoas que fazem atividades que vão ao encontro do seu propósito são absolutamente brilhantes no que fazem. Porque fazem com entusiasmo, porque fazem porque acreditam, porque fazem porque entendem que isso de alguma maneira faz a diferença para elas próprias e fazem a diferença dentro do ambiente, do mundo, do processo no qual elas estão inseridas. Então, pessoas que têm propósito no que fazem seguramente terão mais sucesso na carreira, no processo de busca, de encontrar as oportunidades que tem que encontrar, porque serão mais capazes de fazer coisas que são brilhantes, que são fora do padrão, fora do comum. E isso aumenta a probabilidade de sucesso de qualquer pessoa, independente do estágio da pirâmide que ela encontra.
Legal. Bacana, mas eu acho que é uma busca realmente fundamental, né? Que é o tipo da coisa que não se fala na escola, não se ensina, né? E com isso acaba tornando mais difícil aí ser colocado. Bem, o nosso papo está muito bom, mas a gente precisa também já encerrar, né? Eu quero fazer um comentário aqui com o Luciano Costa, que está assistindo essa gravação ao vivo através da página da Ciclano, né, que a Ciclano retransmite essa nossa conversa, porque é nosso parceiro de streaming, ou seja, é a tecnologia que nos permite estar ao mesmo tempo no Facebook, no YouTube e gravando isso para a produção do podcast. É por isso que você está nos assistindo, Luciano, e é um privilégio estar trabalhando aí com a Ciclano, que é uma startup de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é a cidade que eu nasci, né? Mas isso é uma coincidência apenas, porque eu passei muitos meses procurando essa tecnologia, testei vários softwares do exterior e acabei encontrando a que minha melhor atendeu, foi lá no Rio Grande do Sul, e a gente se tornou amigos, e eles hoje apoiam esse projeto dos Diálogos Fantásticos, que está nessa primeira temporada. A gente só tem mais 3 programas aí nesse semestre, e eu gostaria de encerrar com você, né, você falando um pouco das lições. Porque eu vi assim, você coloca, forme sucessores como lições, né? Seja intolerante e intransigente com a competência, né? com a incompetência, seja intolerante e intransigente com a incompetência, nunca tome decisões baseadas apenas em dinheiro, né? Sucesso e felicidade, sobre um novo aspecto, a gente já falou sobre isso. Encontre propósito, também a gente já falou sobre isso. Novo modelo mental determina nossa vida, também você falou já sobre isso. E sobre o piloto automático, também você já falou. E eu queria que você comentasse um pouco sobre esse ponto 2 para a gente encerrar, né? Seja intolerante e intransigente com a incompetência. Quer dizer, como isso está, você está enxergando essa questão hoje?
Vou te dar um exemplo concreto, tá? Que aconteceu aí alguns dias atrás. Eu fiz uma compra num grande varejista brasileiro, lojas físicas e internet, e esse varejista me mandou o produto errado. E quando esse varejista me mandou o produto errado, eu entrei num processo que é o mesmo processo que entra quando você compra uma coisa e desiste da compra. Uhum. Ou seja, uma coisa é, você comprou, recebeu, ah, não quero mais. Uhum. Aí você vai devolver, você tem que ir lá no correio, postar de volta, uhum, esperar o prazo, etc. Não, eles me mandaram o negócio errado. A culpa foi deles. E eu tive que pegar o meu carro no estacionamento, postar o negócio no correio, esperar 20 dias úteis até o negócio chegar no depósito deles, para eles passarem 7 dias analisando o processo, para eles me mandarem o produto de novo. Detalhe, eles mandaram o produto de novo errado. Uhum. Bom, por que que eu estou contando isso? Isso ilustra aquilo que eu chamo de incompetência. Existem...
Qual o nome do varejista para a gente não comprar lá?
É Ricardo Eletro. Não, Ricardo. Compre, tá? Não faça isso. Uhum. Senão, se você cair nesse fluxo, você está morto. Mas vamos lá. Existem nas empresas situações que são passíveis de erro. É natural. Aliás, mais do que natural, é desejável que se erre nas organizações. Uhum. Porque não tem como você inovar dentro de uma organização sem tentar fazer diferente. Quando você tenta fazer diferente, pode dar errado. Isso é natural e desejável. Agora, o que diferencia as organizações e pessoas que têm sucesso daquelas que são robôs de repetição ou daquelas que são incompetentes? é a forma como elas tratam os problemas. É a esse tipo de incompetência que eu me refiro. Até porque, Marcelo, no extremo da questão, nós latinos, né, temos uma coisa meio emocional quando a gente fala de, por exemplo, trocar pessoas. Ah, a pessoa tem família, tem isso, tem aquilo. E aí eu sempre faço a seguinte pergunta. Alguém imagina que um ser humano sai da cama de manhã pensando assim: hoje eu vou atrapalhar todo mundo, vou fazer tudo errado e vou ser o mais incompetente que eu puder.
Ninguém. Difícil, né?
As pessoas não entregam o que se espera delas porque elas não conseguem. E quando elas não conseguem, não é porque elas são ruins, porque eu também não acredito em seres humanos ruins. Cada indivíduo, cada pessoa tem um conjunto de habilidades e competências que são úteis, bons, que são capazes de gerar resultados extraordinários nos lugares certos. Uma pessoa que é incompetente sob esse aspecto, desempenhando determinada atividade, ela não é incompetente. Ela está incompetente porque está no lugar errado. Oportunizar a essa pessoa buscar uma outra oportunidade, quiçá buscar o seu propósito, pode ser a chance que ela precisa para ser mais feliz em última análise. Então é mais ou menos essa análise que eu faço da incompetência. Né? Essa intransigência com essa incompetência com a qual eu me refiro.
Não, eu acho que é bacana, assim, por isso, essa coisa de falar as marcas, eu acho que é importante, sabe, dizer Ricardo Eletro. Eu sempre conto nas minhas palestras um caso que eu tive com o Ponto Frio, né, que eu estou à disposição, Ponto Frio, querem falar comigo, estou aqui, né, não tem problema, não estou falando mal, não estou falando nas costas, né, porque eu comprei um colchão aqui para essa casa da Serra, em que ela tem um endereço que é igual ao endereço que tem no centro de Mairiporã, né, então eu sei disso. Né, eu fui, como o Covey manda, proativo, eu liguei para lá e disse: olha só, tem um endereço que é assim, carará, eu preciso falar com as coisas, eu posso mandar um mapa, né? E aí, o que, que é a ignorância, né, a burrice do processo? Não, é um sistema, eu descobri pela minha experiência que o sistema que a call center fala com a transportadora é em DOS, então eles não mandam um mapa, certo? E não pode falar é proibido pela norma falar com o transportador, que é um terceiro, entende? Então, o que, que aconteceu? Mesmo eu tendo 45 dias antes de eu receber uma visita, eu ter comprado o colchão, eu tive que, no dia que a visita chegou, ir a São Paulo, botar um colchão enfiado dentro do meu carro para trazer aqui, porque o colchão do Ponto Frio não chegou. Né? Então, foi uma burrice do processo. Mais uma vez, como você disse, é uma forma como eles tratam desse erro que é o errado. Não é o fato de ter errado, mas o fato como eles tratam realmente desse assunto. Obrigado aí, Alan, demais aí por seu tempo, pela sua dedicação aí e pela seu altruísmo em estar compartilhando essa experiência aí com todo mundo, que tenho certeza vai inspirar muitas pessoas, né, que talvez vão querer estudar em Harvard e outras que talvez não vão, porque já vão ter sentido gostinho e vão querer ter uma outra experiência aí pela frente, tá bom?
Essa é a ideia, Marcelo. Eu costumo dizer conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então eu estou procurando fazer isso na prática. Foi um prazer, muito bacana, é agradabilíssimo conversar com você e espero que tenhamos outras oportunidades.
Com certeza. Aqui também é um projeto de, né, esse ano eu dediquei nesse primeiro semestre para fazer esse projeto dos Diálogos Fantásticos, como eu falei, está chegando já ao final dessa primeira temporada, depois a gente vai fazer outra. Agora, como domingo que vem eu vou estar em Maceió, a gente vai gravar ao vivo na quarta com o Fábio Rios, lá de Porto Alegre, falando de inteligência competitiva. Depois a gente tem o Internei no outro domingo, em que ele vem dos Estados Unidos, meu colega de SPM, que é um super fera em redes sociais, e vai dar as dicas de como qualquer empresa ou profissional precisa se comportar hoje nas redes, nesse contexto de 2017. E dia 2 de julho, na véspera do lançamento do meu curso no meucesso.com, eu vou estar com o Sandro Magaldi, que é o CEO do Meucesso, e a gente encerra assim essa primeira temporada, que é um projeto realmente de compartilhamento de conteúdo, e eu agradeço a sua generosidade, sua disponibilidade de estar conversando conosco. Muito obrigado mais uma vez. E agora, só para terminar, né, agradecendo a Ciclano, que é nosso parceiro, né, se você ainda não assinou o canal no YouTube, youtube.com/mentalidades, o nosso blog está com cara nova, visita lá mentalidades.com.br, e também no podcast, seja no Android, dentro do ambiente do Podbean, você pode achar o Mentalidades, ou na iTunes Store. Muito obrigado, uma boa semana, tudo de bom e até a próxima. Valeu, Alan, obrigado.
Obrigado.